Além do Algoritmo. Conversas sobre inteligência artificial com Glauco Arbex. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Ao longo das últimas décadas, a sociedade como um todo, e a educação em particular, assistiram o surgimento de ferramentas tecnológicas que causaram um profundo impacto em todas as latitudes. Computadores pessoais, smartphones, tablets, a explosão das mídias digitais e o salto da inteligência artificial e a chegada da chamada IA generativa são marcos de como a tecnologia avançou e cada vez avança mais em vários campos. Essas novidades, que estão presentes em todos os cantos da sociedade e informam nossa vida cotidiana, envolvem também a escola e pedem uma reflexão sobre como se está aprendendo e como se está ensinando, para saber se estamos no caminho certo e colhendo os resultados esperados. Historicamente, todas as revoluções tecnológicas provocaram mudanças sociais e educacionais e alteraram nosso modo de vida, nossa maneira de ensinar e aprender. Mas cada ciclo tecnológico gerou impactos específicos, cujas características são fundamentais para os processos educacionais. Isso pensando que temos hoje uma geração que já nasceu em um mundo diferente e que muitas vezes vive um mal-estar com a escola e faz uso de instrumentos dinâmicos, ágeis, acelerados, que parecem competir com a rotina e a disciplina da própria escola. Estamos falando aqui de uma relação inteiramente nova e desafiadora entre a inteligência humana e as máquinas inteligentes. Mas como devemos entender a intrincada relação entre IA e educação? Um artigo publicado em finais do ano passado na prestigiosa revista Nature já anunciava: o ChatGPT adentra as salas de aula. Pesquisadores, educadores e empresas estão experimentando formas de fazer com que os grandes modelos de linguagem se tornem parceiros de pensamentos confiáveis e precisos para a educação. E quanto essa parceria é saudável, essencial e irreversível nos tempos atuais? É sobre isso que o professor e sociólogo Glauco Arbex, coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP, falará aqui em mais um episódio do Além do Algoritmo. Professor, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo, tudo bem, ouvintes? Bom dia para vocês.
E professor, você já afirmou que a IA é mais que um conjunto de algoritmos, dados estatísticos e processos técnicos. A IA na educação é levada a cabo por pessoas e organizações com objetivos e incentivos em geral diferentes ou mesmo opostos. O que isso significa, de fato? O que isso reflete para a gente?
Veja, Marcelo, a gente sempre pensa que a IA é tecnicamente neutra ou tecnicamente imparcial, né? Como se pudesse existir essa maravilha técnica, né? Uhum. Ou tecnológica. Ela não é. A inteligência artificial e os sistemas que hoje estão presentes em grande parte das nossas vidas, inclusive na educação, eles são baseados em dados coletados de humanos pelo mundo todo, dados da internet, dados de grandes acervos de bibliotecas, de textos, de tudo quanto é tipo, de imagens, até. São dados humanos que são processados pelas máquinas, trabalhados estatisticamente e oferecidos para a gente. Bom, dependendo da maneira como esses dados são coletados, dependendo da língua que predomina nesses dados, a gente vai ter visões de mundo diferentes. Todo mundo percebe, mesmo que intuitivamente, que alguém que mora em Londres certamente pensa muitas coisas, muitos aspectos da vida diferente de alguém que mora em Teerã, ou que mora em Pequim, ou que mora em Nova Delhi. Por quê? Porque o peso da cultura é avassalador. O peso do modo de vida diferenciado, o peso das tradições, o peso dos valores, tudo isso tem uma influência muito grande. Bom, isso se expressa na língua, né? O filósofo Ludwig Wittgenstein, ele já dizia: os limites da minha linguagem definem os limites do meu mundo. Né? Isso está muito presente na inteligência artificial. A língua predominante da inteligência artificial é o inglês.
Sim.
Né? Os dados são coletados, a informação vem do inglês. Isso significa que os grandes sistemas que predominam, em especial aqui no Brasil, eles são sistemas que têm uma, seguem uma tradição americana ou europeia. Então, você pode falar, ó, tem uma pitada de sal ali do Canadá, tem uma pitada de sal daqueles países que estão na Europa, mas estão um pouquinho com o pé no Oriente. Tudo bem, mas isso é muito pouco. Concretamente, um número esmagador das línguas que são faladas e vividas no planeta estão fora do sistema de inteligência artificial. Isso faz com que a gente, apesar de imaginar que a língua, que a linguagem dos computadores é uma linguagem tecnicamente neutra, ela traz para a gente uma série de valores. Isso se expressa na sala de aula, naquilo que faz parte do cotidiano do aluno. O aluno pode enxergar o ChatGPT como um grande auxiliar para ele aprender, para ele escrever uma redação, para ele obter uma informação precisa, como ele pode olhar o ChatGPT como um substituto da sua própria atividade. Ou seja, ele descansa, né? Ele põe num estado de dormência a sua inteligência e deixa para o ChatGPT trabalhar por ele. Essa é a pior. Para esse aluno, o ChatGPT aparece muitas vezes como um oráculo, alguém que sabe, tem todas as respostas, né? Uma grande bola de cristal que ele vai lá e pergunta qualquer coisa e o ChatGPT diz para ele o que fazer. Ele confia naquilo que a máquina diz para ele, como se a máquina dissesse sempre verdades, né?
E não é o caso, como nós já discutimos aqui algumas vezes.
Várias vezes, nós sabemos que os sistemas de inteligência artificial, esses mais avançados, não têm compromisso com a verdade, com a veracidade dos fatos, entende? Né? E para esse aluno, antes de mais nada, significa um ganho de tempo e uma ideia que às vezes aparece numa parcela. Eu estou falando sempre em termos das pesquisas que são feitas, certo? Uma parcela significativa dos estudantes, ele consegue uma boa nota, porque, na verdade, ele se mostra melhor do que o que ele é. Né? Quando você a pergunta sobre inteligência artificial e educação, ela tem três aspectos. Primeiro é sobre o sistema técnico que está sendo utilizado, o segundo é as bases desse sistema técnico e o terceiro é o que nós podemos aprender com essa nova relação entre as máquinas e os humanos. Você mesmo colocou isso na sua introdução. Ao longo do tempo, a educação foi mudando. Eu não estou nem falando aqui do lápis, da lousa, que são tecnologias, certo? Mas os computadores mudaram, os tablets mudaram, os smartphones mudaram, todos eles mudaram a nossa maneira de perceber como é que a gente aprende. E os professores também, eles conseguiram repensar a maneira como eles tentam ensinar e tentam estabelecer as relações dentro da sala de aula.
É uma questão, professor, de orientar uma introdução responsável da tecnologia na educação?
Não tem a menor dúvida.
Como é que se faz isso?
Bom, isso, veja, em primeiro lugar, você tem a responsabilidade do poder público. Você tem que colocar limites, fronteiras, você tem que exigir que esses sistemas que são colocados nas mãos de milhares, às vezes de milhões de alunos, eles têm que ser testados, eles não podem sugerir discursos de ódio, eles não podem sugerir perseguição a minorias, eles têm que ser tolerantes. Isso nem sempre é fácil, porque está tratando com sistemas que reproduzem essas distorções que estão presentes na própria sociedade.
E como o senhor falou, quer dizer, são humanos que botaram ali, né?
Exatamente.
Então essas distorções vêm de fora.
Exatamente.
E acabam reverberando na máquina.
Elas contaminam efetivamente os bancos de dados, a qualidade dos dados, que é a base, assim como a gasolina faz o automóvel funcionar, os dados fazem a inteligência artificial funcionar. Sem dados, a inteligência artificial não é nada. Como esses dados, eles são criados pelos humanos, eles reproduzem, em grande parte, os nossos preconceitos, as nossas visões enviesadas, né? Uma série de preconceitos que nós carregamos e que acabam se expressando. Então, quando você, a responsabilidade do poder público, ao permitir, muitas vezes, incentivar e mesmo, né, nas escolas públicas, ele mesmo implementar sistemas de inteligência artificial dentro das escolas, ele tem que ter formas de manter a proteção dos alunos e professores, da comunidade, dos pais.
Como é que se faz isso, professor?
Bom, primeiro você tem que testar os sistemas, né? Você tem que saber como é que eles funcionam. Veja, eu trabalho sempre com um exemplo muito simples. Quando você vai aprovar um livro, texto, numa escola, o que faz o MEC, o Ministério da Educação? Ele vai lá, testa o livro, confere o livro, dá para especialistas, vê se tem erros, vê se não tem preconceitos. Um processo que demora um ano, dois anos, três anos para liberar um livro para as escolas. Quanto tempo demorou para o ChatGPT virar público? Zero. Ao mesmo tempo, veja, esse último sistema que foi lançado agora, um dos mais recentes da OpenAI, no momento em que você lança, sem nenhuma auditoria, o mínimo, né? Quando você lança aqui um medicamento para calo, né? Para alguma coisa, para joanete, certo? O que você faz? A Anvisa exige testes para saber. Bom, aqui ele lançou e dá um aviso. Olha, o ChatGPT ele está mais inteligente, nesse último sistema ele está um pouquinho mais lento, mas ele é mais elaborado, mas tem um problema. Ele, se mal utilizado, ele pode gerar coisas desagradáveis. Por exemplo, moléculas que geram doenças. Se alguém tiver uma má intenção muito mais poderosa, ele pode gerar armas bioquímicas, certo? Para se fazer bioterrorismo. Então, a pergunta é a seguinte: como é que você lança no mercado sem teste? Como é que você põe à disposição das pessoas uma ferramenta tão poderosa que pode ser utilizada para fazer um mal tão rapidamente que as autoridades públicas olham e falam: bom, veja, nós estamos confiantes na cabeça das empresas. Veja,
mas é complicado confiar na cabeça das empresas.
A inteligência artificial é uma tecnologia muito poderosa, talvez a mais poderosa que a humanidade já criou. Ela é poderosa demais para ser deixada em mãos privadas. Isso significa que ela tem que ter limites. Sem isso, esse é o primeiro passo. O setor público tem que colocar limites, fronteiras, aquilo que é aceitável ou não é aceitável para se trabalhar com a IA na educação. Segundo lugar, as escolas, as instituições têm a obrigação de educar os seus alunos, a sua comunidade, seus técnicos, seus profissionais de todo tipo e, fundamentalmente, os alunos a utilizar. Por quê? Porque ela pode ser usada para plágio, ela pode ser usada para cópia, ela pode ser usada para 500 coisas diferentes que entram em contradição com aquilo que se chama, que a gente entende por ensino e aprendizagem. Exatamente para que não ocorra isso, as pessoas têm que ser educadas para o bom uso da inteligência artificial. Mas eu queria realçar um ponto. Isso nós estamos falando do uso. Ou seja, nós estamos colocando a responsabilidade nas pessoas pelo mau uso.
Sim.
Mas tem um outro problema. A inteligência artificial, como você mesmo enfatizou, não é apenas uma sequência de algoritmos ou de um roteiro técnico. Ela é mais do que isso, porque ela oferece formulações, conhecimento supostamente novo. Ela oferece. Isso aqui é típico da tecnologia. Quando ela gera um patógeno que pode fazer mal para as pessoas, né, pode ser a base de uma molécula que vai gerar uma doença nova, tal, ela está gerando. Se vai usar ou não é um problema dos humanos, mas ela está gerando alguma coisa diferente. Eu estou falando isso porque as minhas pesquisas, geralmente, elas fogem um pouco da discussão do mau uso e do bom uso. Mau uso e bom uso existe.
Também. É muito simples, né?
Veja, o problema é que você não resolve. O problema é porque ela, a máquina, está oferecendo alguma coisa. É diferente da outra tecnologia. Quando você fala assim, eu tenho uma faca que pode servir para matar alguém, depende do uso. Tá bom. Mas a faca é uma tecnologia rudimentar hoje em dia. Ela não foi em outra. Há milhares de anos atrás não foi. Foi um avanço. Mas hoje ela é rudimentar. A inteligência artificial é diferente, porque ela é geradora de conhecimento. Ela oferece alternativas de comportamento novos, que são baseadas. Isso é fundamental para a gente, porque isso é específico da tecnologia. Eu tenho uma pesquisa sobre a inteligência artificial e os aplicativos na área de psicologia, de atendimento, né? Porque eles estão, é um dos mercados que mais cresce em vários países, inclusive cresce aqui no Brasil com empresas, né? São aplicativos de atendimento, não deixam de ser educativos. Eles atendem pessoas que estão deprimidas, que estão com problemas em casa, e o problema é o seguinte, ele orienta. Tudo bem, se você apertar e falar, não, eu estou com um problema muito grave, ele vai falar, olha, procura um psicólogo, ele tem esse tipo de recurso. Mas, ao mesmo tempo, ele sugere uma série de comportamentos, ele sugere, a partir do diálogo feito com o próprio, com a própria pessoa que acionou esses aplicativos. Então, aqui, você tem uma realidade diferente. Dentro da sala de aula, isso pode ser uma solução, em alguns casos, e pode ser um problema gigantesco que nós estamos gerando.
Professor, o senhor comentou já que é preciso domesticar a IA para que a tecnologia possa ajudar a traçar uma linha de futuro para nossos alunos e alunas, para a educação e para a sociedade. Mas o que é ou o que seria domesticar a IA?
Domesticar é ter controle, é entender como é que ela funciona, é perceber que você tem uma relação nova de uma tecnologia com os humanos. Isso é um problema que em filosofia se chama epistemologia, não vou usar essa palavra difícil, certo? Mas esse é um problema novo, né? Porque você tem uma tecnologia com características muito especiais que tem um impacto muito forte e, ao mesmo tempo, a gente orientar o uso dela para potencializar os alunos. Eu pesquiso tecnologia há muito tempo, mas eu, sinceramente, não tenho nenhuma atração pelas máquinas, pelos algoritmos, pelos softwares. Eu tenho atração para entender melhor os humanos, para entender melhor como que a gente pode melhorar a partir do uso de técnicas mais avançadas. Esse é o grande desafio, né, de todos nós, acredito. É sempre olhar a tecnologia, não para ficar com aquela paixão pelas traquitanas ou engenhocas que estão à nossa disposição, né? A cada 3 meses eu mudo de telefone e tal. Mas é para entender a relação que ela tem com os humanos e como a gente pode melhorar. Porque se não for assim, o Marcelo, a gente vai ter problema. Se for uma tecnologia que vem para... é pensada, criada e gestada para nos substituir ou para substituir professores ou alunos, a nossa inteligência corre o risco de definhar.
Até porque, professor, a tecnologia não pode ser inquestionável, né? A gente não pode tirar a figura humana dessa história toda. Nós temos aí duas questões. Uma, como privilegiar o humano diante desse oráculo tecnológico que o senhor mencionou no começo da nossa conversa. E outra coisa é... também necessário, né? A gente está falando de alunos e alunas, de pesquisa de alunos e alunas, mas na outra ponta tem a adaptação do profissional de educação dentro da era digital também, né? O quanto tem sido feita essa capacitação desse profissional da educação nesse sentido?
Não, veja, sobre a primeira pergunta, nós temos que educar as pessoas a compreender que as máquinas não somente não são infalíveis, como essas em especial, essas IA generativas, elas frequentemente oferecem respostas equivocadas, inclusive para problemas simples. Eu vejo, eu não estou falando de problemas ultracomplexos. Há várias pesquisas que já mostram, porque muita gente falava, ah, mas para fazer codificação, programação de computador...
Não é, olha, isso,
né? O erro atinge mais de 40%. Questões simples, operações simples, elas, sabe assim, quantos S's tem a palavra, ela não consegue formatar. Então, eu estou falando isso porque não é apenas um problema de quando a questão é complicada, ela se confunde. Essa é uma maneira de humanizar as máquinas, né? Não é isso. Os sistemas dela, desses algoritmos, esses sistemas de inteligência artificial, eles ainda são imaturos, eles estão incipientes, entende? Eles estão começando, é um mundo novo. E eles precisam ser muito aperfeiçoados. Tem até pesquisadores que acreditam que novas tecnologias de ruptura serão necessárias para que esses modelos funcionem. Né? Nós já até conversamos sobre isso.
Verdade.
A segunda questão sobre como a gente encara essa tecnologia, tem que lembrar o seguinte, ela está mudando a maneira como a gente ensina. Veja, eu fico muito preocupado quando a gente diz assim, olha, fizeram o teste com o ChatGPT, ele passou no exame da ordem de advogados, ele passou na FUVEST, ele passou no Enem. É verdade. A pergunta que nós temos que fazer, porque essa é uma visão assim, bom, ele passa, portanto, ou ele é melhor que os humanos, ou ele comete a mesma porcentagem, o mesmo volume de erros que os humanos. Bom, eu tendo a encarar de uma outra maneira.
Qual, professor?
Eu tendo a olhar para esses temas para mostrar o seguinte, será que aquilo que nós estamos avaliando na FUVEST, no Enem, na Ordem de Advogados, é aquilo que nós deveríamos mesmo avaliar quando se trata de humanos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se as máquinas estão fazendo melhor aquilo que nós imaginamos que deveria ser feito pelos humanos, a pergunta é, será que nós estamos pedindo para os humanos fazerem aquilo que eles mesmos sabem fazer? Ou nós estamos repetindo para eles, reproduzindo para eles, ou impondo para eles uma forma de avaliação que qualquer máquina pode fazer? Não é qualquer uma, mas uma máquina mais elaborada. Então, alunos não são máquinas. Se as máquinas estão fazendo aquilo que os alunos conseguem fazer, nós temos que mudar a maneira e as exigências em relação aos alunos e colocá-los em área em que eles são os únicos. Nas áreas de sensibilidade crítica, nas áreas de criatividade, nas áreas de imaginação, nós temos que fazê-los avançar. Veja, esse parece novo o problema. Não é tão novo assim. Quando foi inventada a maquininha de calcular, eu me lembro perfeitamente, a discussão era, mas nós vamos permitir máquina de calcular dentro da sala de aula? O aluno não vai poder fazer? Hoje ninguém mais fala disso.
Não, já ficou uma coisa...
Ficou natural.
Natural.
Então o problema é o seguinte, veja, o aluno passou a ser exigido em outra coisa, outra. As exigências foram outras.
Tá, e a exigência para o professor?
A mesma coisa, o professor precisa ser requalificado.
Uhum.
Porque ele tem uma ferramenta nas mãos que ele não tinha antes. Então ele vai se obrigar a trabalhar com elas para acompanhar os alunos. Para isso, a inteligência artificial pode servir brutalmente. Porque ela pode ajudar o professor a trabalhar com o conjunto dos alunos. 50, 60, 100 alunos. A perceber as suas fragilidades. A mostrar para o professor a série histórica de cada um deles. A expor a avaliação deles, a evolução deles. Para isso é fantástico a inteligência artificial. Então, se o professor ele aprender a trabalhar com essas tecnologias, ele vai potencializar a sua atividade de ensino e vai potencializar a aprendizagem. A aprendizagem dos alunos, a aprendizagem dele.
Sim, é uma via de mão dupla, né?
Claro, ele vai aprender a interagir de uma maneira diferente, porque agora ele tem mais controle, tem mais exposição. Veja, o exemplo mais... ninguém estranha mais quando aparece na televisão, a partir de um jogo de futebol, assim, aquelas manchas de calor, onde os jogadores correram, aonde... Aquelas estatísticas, elas têm que ajudar o técnico a melhorar o jogador. Elas não estão substituindo o jogador. A mesma coisa em sala de aula. Nós temos que ter esse panorama geral da evolução dos alunos para saber em que lugar que eles estão falhando, para a gente orientar e concentrar esforços para ele melhorar nos pontos que ainda são fracos.
A gente não precisa chegar no limite, professor, de como foi publicado ano passado, o Departamento de Educação da cidade de Nova York proibiu o uso do ChatGPT em suas escolas em janeiro de 2023. A ferramenta também foi a sua utilização restringida pelo Instituto de Ciências Políticas de Paris e pela Universidade de Hong Kong. Não seria muito radical isso também, professor? Quer dizer, só restringir, proíbe e pronto, sem educar ou sem dar um instrumental para utilizar de uma forma coerente?
Ô, Marcelo, veja, o ChatGPT foi lançado em novembro de 22. A primeira reação de muitas escolas, inclusive dessa que você citou, em Nova York, na Sciences Po, em Paris, em Singapura, em Hong Kong, essa primeira reação foi muito epidérmica, muito instintiva, vou proibir. Não adianta nada proibir. Inclusive, essas mesmas universidades já estão olhando de uma maneira diferente a utilização da tecnologia. Várias delas, a começar por Nova York, que já modificou a abordagem. Não adianta a gente esconder a tecnologia dos alunos. Os alunos estão usando a tecnologia. O ChatGPT é uma realidade dentro das salas de aula. Eu fiz o teste com os meus alunos aqui na USP. Eu perguntei, quem que usa ChatGPT? Ninguém levantou a mão. Por quê? Porque eles têm medo do professor, para saber, o professor vai saber a minha fonte. Quando eu virei e falei assim, olha, eu sou a favor do bom uso do ChatGPT, com critérios, com transparência, que o aluno diga onde usou, eu refiz a pergunta, quem já usou o ChatGPT? Praticamente a sala toda, mais de 90% levantou a mão.
Porque fica com medo que seja cola, né, professor?
Claro.
E o que diferencia, nesse caso, então, a pesquisa responsável da cola?
Ah, mas veja, a cola existe sempre.
Sempre existiu.
A cola sempre existiu. Não é por isso que alguém tentou proibir os livros, certo? Então, o que nós estamos pensando... Sim, nós não podemos tirar uma orientação para a educação a partir de alunos que colam, entendeu? É uma visão muito estreita isso. Então nós temos que educar e falar, olha, cola não funciona. E se você só utilizar o ChatGPT para fazer aquilo que você pode fazer, você estará se diminuindo. Você está diminuindo a atuação do professor. O processo educacional, ele cai, ele é rebaixado. Nem você, nem o professor, nem a escola, nem a sociedade vão se beneficiar dessa tecnologia. Então, aqui está embutido um processo educativo que tem a ver com o setor público, tem a ver com as escolas, tem a ver com o professor. Vai do setor público, dos governos, até a sala de aula. Esse é o processo para a gente discutir sem medo, né, com muita coragem de abraçar as tecnologias, mas reconhecendo e sabendo nos seus limites e ajudando os alunos a entenderem como que eles podem utilizar para melhorar a sua educação.
Olhando o algoritmo, vai terminando mais esse episódio. Quero agradecer muito ao professor Glauco Arbic, sociólogo, coordenador da área de humanidade do Centro de Inteligência Artificial da USP, por mais essa conversa esclarecedora, como sempre. Professor, muito obrigado.
Obrigado a você, Marcelo, e obrigado aos ouvintes pela atenção.
Muito obrigado e até a próxima.
Além do algoritmo. Conversas sobre inteligência artificial com Glauco Arbex. Apresentação, Marcelo Hollenberg.